mais um episódio de Os Acólitos, o seu podcast de Star Wars. O meu nome é Gustavo Gobbi.
E o meu é Jorge Guevara.
E hoje nós vamos falar do sexto episódio de The Acolyte, a série de Star Wars aí disponível no Disney Plus, Jorge. Estamos aqui acompanhando semana a semana. Se você quer assistir ou ouvir, né, as nossas opiniões dos episódios anteriores, procure aí no nosso canal no YouTube ou nas plataformas de podcast. Estamos presentes em todas, Spotify, todas. Deezer, Apple Podcasts, enfim. Se está vendo pelo YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente vai começar o papo logo, Jorge, porque esse episódio a gente já está, né, se encaminhando para o final. Agora só faltam
já
dois episódios.
Indo
pro final. Já, meu filho.
Dois episódios?
Só faltam dois, né? Teve o sexto agora, e aí só tem mais dois. Então esse episódio é um episódio meio que prepara o terreno para esse final da série, não é mesmo?
Engraçado que eu ainda sinto que eu tô no começo.
Será, menino? Eu acho que depois do episódio passado, que o pau torou, né, legitimamente, eu estava esperando que esse sexto episódio fosse um episódio mais calmo. Um episódio que vai recolocar as peças no tabuleiro, já que a maioria das peças foram mortas, né? Então as que sobraram precisavam ser reposicionadas de alguma forma, Jorge. Qual foi a tua impressão desse episódio? A gente teve aí a May com o Kylo Ren da nova geração, né? O Swallow Ren, né? O bombadão, nuzão lá na, do lago.
Exibicionismo Ren. Vamos lá.
Vamos por partes, vamos
o
lá.
O que que eu acho? É bom que a gente, ó, primeira vez. Não,
sim,
sabemos,
não sabemos a opinião, é verdade.
Então vamos chegar lá. Eu achei Gustavo Gobbi decepcionante.
Decepcionante?
Rapaz,
por quê?
Eu achei decepcionante.
Por quê?
A série ainda não me prendeu o suficiente para alguns episódios mais de boa chegarem, se assentarem no meu coração com o carinho que deveria ter. Eu não sei se isso é a minha pessoa vendo The Acolyte nos últimos tempos, talvez daqui um ano eu veja e eu tenha uma perspectiva diferente, mas neste exato instante eu ainda tô com expectativa de ver The Acolyte.
Pô, ainda não? Pô, depois.
Ainda não preenchi.
Depois do quinto episódio, ainda não preencheu?
Mesmo aquele episódio entregou muito.
Então.
Muito, o suficiente pra eu tá. Ok.
Sim.
Muitas promessas. Mas eu sinto que a gente tá no capítulo inicial dele. Está no prólogo da história.
É porque os episódios, inclusive esse sexto, eles são curtos, né? Eles
também
são episódios de 30 minutos, com créditos de 5, 6 minutos. Esse aqui é até um pouquinho mais longo, mas como ele tem um ritmo mais lento, a gente não tem a impressão de que, enfim, muita coisa está acontecendo, como foi no episódio passado. Uhum. É um episódio mais de realmente começar a criar algumas conexões ou criar, plantar a semente para o que a gente vai colher no final dessa temporada, né?
Eu acho que eu concordo com todas essas coisas, mas o sentimento que me traz até agora, e a Acolyte no geral, me trouxe esse sentimento de estar plantando várias sementes há muito tempo, e a menos que nos próximos dois episódios
eles sejam 50 minutos cada um,
uma floresta na minha cabeça, uhum, com 50 minutos cada um, com certeza também, eu não vou sentir esse ritmo frenético de clímax, de intensidade, porque eu não vou estar imerso o suficiente no negócio. Porém,
uhum,
eu acredito que talvez assistindo tudo de uma vez...
Pô, eu ia falar isso, hein?
...seja diferente. Porque os episódios mais curtos, eles dão essa sensação mesmo de que a coisa...
Ela não avança muito a cada semana, né?
Mas se você olhar tudo de uma vez, vamos ver. Eu pretendo fazer isso assim que sabe.
Então, eu tava pensando muito sobre isso, agora que depois saiu esse sexto episódio, beleza que a gente não teve todos ainda, mas a gente já começa a ter um desenho um pouco mais completo do que essa primeira temporada, e eu tava pensando justamente isso, cara, essa não é uma série, e eu sei que é o formato do Disney Plus, eu sei que é o formato que as séries têm desde que a TV é a TV, né, de lançar um episódio por semana, mas essa série, eu fiquei pensando que ela seria muito mais prazerosa assistir de uma vez só, fazendo maratona numa sentada só, 8 episódios, 30 minutos cada um, ou seja, um grande filme de 4 horas de Star Wars, entendeu?
Ia ser ótimo. E eu acho que eu ia me comprometer muito mais se eu tivesse assistido de uma vez.
Bom, é um exercício...
muito mais exaustivo do que assistir 30 40 minutos.
Ou não, né? Já que eles são curtos, eu acho que o fato deles serem curtos numa maratona ia deixar a maratona mais palatável. Você sabe que você tá vendo tudo de uma vez, mas você tá vendo de pouquinho em pouquinho, em pouquinho em pouquinho. Sim, né? Sim. Mas vamos falar dos acontecimentos desse episódio, Jorge. A gente tem aí a Osha junto com o nosso Kylo Ren do Paraguai, né? O nosso The Stranger, o Mestre, o Sith, enfim, né? Como é que é o nome dele mesmo? Peladão. É, ele tem vários... ele tem muitos nomes. Eu vou chamar de O Peladão, a partir de agora. O Peladão.
Darth Peladão.
Vai ser... É, o Darth Peladão vai ser o nome oficial dele aqui no nosso podcast. E o nosso Darth Peladão... Ele é confrontado, né, pela Osha. A Osha primeiro pega o saber dele. Ele já tá percebendo ela ali há muito tempo.
Ele,
né,
tá peladão.
É, e é meio complicado dizer que ele tá peladão e ela pega do saber dele, né? Mas ela... enfim. Mas ela confronta, ela pergunta. Você vê que ela quer entendê-lo. E ela sabe que se ela matá-lo ali naquele momento, ela não tá fazendo a coisa certa. Não é algo que um Jedi faria.
Porque ele tá pelado.
Também, e porque eles não estão no frenesi da batalha, ele está desarmado, o Jedi tem toda aquela questão que desde o primeiro episódio eles vêm falando que o Jedi não pode atacar ninguém desarmado, né? Toda uma ética Jedi que ela, apesar de não ser Jedi ainda, ela ainda se compromete com isso. Sim. E ela reforça isso nesse episódio. Mas o interessante é que o nosso Darth Peladão, ele explora justamente isso nela. Por que ela não é mais uma Jedi? Né? O que fez com que ela não fosse mais Jedi? E aí eu acho que esse é o grande triunfo do episódio. É onde o personagem dele ganha a minha atenção. Já havia ganho no episódio passado, definitivamente. Mas aqui você consegue entender melhor qual que é a motivação que está por trás do que ele quer. Porque no fim das contas a gente sabe que ele quer um pupilo, né? Então chega um momento desse sexto episódio que ele claramente tá tentando ludibriar ela, tá tentando fazer ela se sentir ouvida e fazer ela acreditar que o tal do lado sombrio nada mais é, não é uma coisa do mal, mas é o que os Jedi taxam aqueles que usam a força de uma forma livre. Vamos dizer assim.
Eu acho que ele é um libertário.
Se a gente está colocando Jedi numa política, eu diria que ao menos essa visão que o Khmer tem do Sith é uma visão libertária. É uma visão de que... Porque vocês não têm o monopólio da força, entendeu? Eu acho que é mais por isso. Ele... Assim, nenhum momento. Beleza, ele mata muita gente, né? E ela reforça isso.
Matou a Daphne King.
Mas ele tem um ponto. Ele tem um ponto que é, pô, mas esses caras nunca iam me deixar praticar a força do jeito livre que eu quero, na minha, fazendo.
A questão, entendeu? É, o que é que ele quer, né? Porque se o que ele quer é trevas, sofrimento e destruição, bom, aí.
Não é o que parece, exatamente.
Não é o que parece. Né? Eu acho que Star Wars tem isso sempre, né? Em algum momento Star Wars decidiu que não existia uma compreensão maniqueísta como eles colocam nos primeiros filmes, né? A gente tem o lado sombrio, o lado bonzinho...
O lado da luz,
lado,
né?
Da luz...
Aquela coisa bem preto no branco.
Mas depois Star Wars... Acho que inclusive no Legends é onde começa
isso. Sim, também.
Afundando a coisa e o conceito de Jedi e o conceito de Sith, como eles não são representações, os únicos usuários da força... Nem as representações finais da força. Eles só são meras marionetes da força também. E eu sinto que os Sith, eles têm mais inclinação a esse mistério, a essa ideia de que não existe bem e mal, e que por isso as minhas ações, por mais imorais que sejam, se elas têm um final, um propósito positivo, tá tudo certo. Por isso eu acho que os Sith são mais inclinados pra isso. Os Jedi não, os Jedi é tipo, se não tá certo, tá errado.
É, e assim, ele nesse episódio, eu acho que ele vai plantando ali sementinhas na cabeça dela, vai colocando informações, vai trazendo uma perspectiva que aos poucos vai convencendo ela também. Você vê que ela baixa a guarda, você vê que ela deixa um pouco o lado sombrio tomar conta dela, quando ela avança pra cima dele com o sabre de luz. Então, assim, ele não é bobo, né? Ele pode não ser tão vilanesco, caricato, quanto outros Sith são em Star Wars, mas certamente ele é asqueroso, eu diria, sabe? Ele sabe, asqueroso. Ele sabe como que ele pode chegar no que ele quer, entendeu?
É por isso que eu sento aqui junto com
o
meu amigo.
O Darth Vader, aí até eu sento junto com a Rey aqui. Não, mas aí, o Darth Vader, ele é 100% vilanesco.
Eu gostei muito do Kimir, eu não achei ele asqueroso.
Não é asqueroso. Não é no sentido de repulsa, tá? É, no, é isso aí. É mais ou menos isso.
Agora eu achei ele sedutor.
Oh, você gostou dele peladão, então, Jorge? Gostou? Quem é que a cena tivesse mostrado mais,
olha,
então?
Vamos
faz seu tipo, faz seu tipo, Jorge.
Tipo, né?
Mas enfim.
Vamos pensar aqui com carinho. O Kimir, o personagem do Kimir até agora já teve algumas faces. A primeira face é um junk esquisito que mora dentro de uma grocery que ele vende veneno pro povo.
Sim.
A segunda é, esse junk não é tão junk assim, ele consegue overpower todo mundo com todo mundo. A May com
uh-huh.
E depois é. É o bicho das trevas, tenebroso, que ninguém sabe o que é. Sai, chega flutuando, mata todo mundo, quebra o pau. E aí é o Kimir Trevas. São várias fases. É como se ele tivesse passado por um casulo.
Ou ele tava só escondendo, né?
Sim, mas
porque...
pro telespectador,
a sensação
é essa.
Sim.
E eu acredito que o personagem dele tem muito mais do que a gente espera. Eu acho que eles estão tentando dar dicas da profundidade dele... nesses episódios, mas que esse personagem provavelmente terá espaço pra mostrar muito, muito, muito mais a história dele e muito provavelmente até nos fazer empatizar um pouco mais com a causa do Sith.
Eu tava pensando sobre isso também, porque algumas pessoas comentaram que a Osha pareceu um pouco facilmente convertível. Se eu posso... não sei, enfim. O ponto é, gente, a gente consegue ter essa percepção porque olha a quantidade de Sith e de usuários do lado sombrio que a gente já viu em tela. Né? Nós, espectadores, fãs de Star Wars, já sabemos muito bem como eles operam, já sabemos como eles iludem as pessoas, como eles tentam converter. A gente já conhece esse jogo, desde a trilogia clássica. Tem mais de 40 anos que a gente conhece essa brincadeira. Agora, se coloca na situação dela. Ela nunca teve contato com o Sith. Para ela, os Sith são uma mera lenda urbana de mais de 1000 anos atrás. Se ela tem ali um cara que, beleza, matou uma galera, mas que tem um discurso que, de certa forma, gera identificação com ela, porque gera, porque ela sabe que ela saiu da Ordem Jedi, porque ela falhou, e ele dá uma espécie de proposta de um novo começo, vamos dizer assim, quando ele diz que, na verdade, ela pode sim usar a força e ela pode usar do jeito que ela quer, porque ela é um usuária, enfim, ele meio que abraça ela e fala, você deixou de ser Jedi, você tá reprimindo tudo isso, você não precisa disso, você pode ser 100% quem você é aqui comigo. E
você
aí, claro...
Você pode ser 100% fascista.
Não, mas o ponto é, ele aí que tá, ele utiliza dessa narrativa, que a gente ainda não sabe se é 100% verdadeira, se ele só quer realmente usar a força livremente ou se ele tem algum objetivo obscuro. Eu acho que tá mais pra segunda opção, mas a gente vai, ainda não sabe. Então, assim, pra personagem dela, inserida naquele momento da história de Star Wars, sem todo o conhecimento do que vem depois, sem Darth Plagueis, sem o Palpatine, sem ninguém, Darth Vader, Kylo Ren, etc., é muito mais fácil dela ser seduzida pro lado sombrio.
É muito,
entendeu?
Mais fácil.
E eu acho que nesse episódio ela já mostra algumas nuances, né? Como eu falei, quando ela vai pra cima dele, no final do episódio ela coloca a máscara pra ver qual que é a dessa máscara, mas
qual
a gente
que
sabe...
é a brisa desse cortoso?
A gente sabe que ela tá colocando ali, não é só pra ver como é que é. Se ela tá colocando, ela tem alguma curiosidade, ela tá se inclinando aos poucos. E aí eu pergunto, Jorge, a gente vai vê-la virando pro lado sombrio assim?
Mais e mais eu suspeito que vai ser a inversão dos personagens mesmo.
A May
vai ser de boa, a Osha vai ser do mal. Eu não sei, cada vez mais eu sinto isso. Se essa série levar tudo a uma morte sombria e terrível no último episódio.
De todo mundo? Dois episódios.
Ok, começo, meio e fim. Mas se não, essa série tá abrindo o canal pra uma longa jornada.
É, não, e, com certeza tá.
E eu sinto que isso também vai com os personagens. A progressão lenta deles, que eu sinto muito lenta, eu sinto que é lenta porque, na minha humilde opinião, se essa série tivesse 12 episódios, eu não estaria pensando assim. Mas são
8.
São 8 episódios. Então eu sinto que a progressão é lenta demais pra entregar uma coisa de 8 episódios de 30 minutos.
Uhum.
Porém, se for pra transformar a Mei numa Sif...
A Osha, no caso, né?
A Xoxa. A Osha. Aquela Xoxa. Num Sif e a Mei num Jedi. Eu acredito que ia ser interessante. Ia ser uma inversão inesperada e que precisaria ser colocada com bastante
bem,
afeto.
É, não, é bem trabalhada.
Carinho mesmo.
Bem trabalhada. Pra poder, em 2 episódios, você fazer essa inversão e fazer e convencer, né? Eu acho que é bem complicado. Mas falando do outro lado, né, Jorge, já que a gente está aqui falando dessa possível inversão de papéis das gêmeas, temos também o Mestre Sol, que está com a Mei, e a Mei está realmente se disfarçando, né? Hoje, em nenhum momento, ela tenta se disfarçar. Ela já vai para cima, ela já pergunta, o que Mir sabe que ela é desde o começo. Mas a Mei não, né? Então a Mei está... E aí, ó... Prêmio de jogador da partida, Man of the Match, para o Basil, né? Que estava ali o tempo todo no episódio passado, caminhando de um lado para o outro, a gente não sabia o que, que ele estava fazendo, e no fim das contas, foi ele, né? Que ajudou a gente, enfim, descobrir que a Mei não é a Osha, no caso, na nave. E aí o Mestre Sol também acaba se ligando disso, né? Sim. Ele não descobriu. Antes do Basil, mas ele acabou descobrindo. Depois, eu acho que ela acabou não conseguindo atuar tão bem quanto a sua irmã gêmea, né?
Eu acho que muito mais interessante ainda seria, assim, no final de The Acolyte, o Sol vira o Acolyte.
O Kimir
e o Sol.
Nossa, não, aí é loucura.
Matam a Osha e a Mei.
Não, é loucura. Não. Ninguém toca no meu Mestre Sol. Ah, mas ele tem um passado aí sombrio.
Não, mas não, o Sol das aí. Trevas.
Eu protegei Mestre Sol em todas as circunstâncias.
Mestre Sol vem pro nosso lado, maluco.
Não faça aí. O Sol, ele é o... Cara, ele é o último Jedi nessa aventura, entendeu? Ele é o resquício do lado sombrio, cara.
Nada,
do lado da luz.
Com o sabre de cordinha dela.
Não, mas, cara, ela tá completamente fora da narrativa da história. Tipo, ele é um personagem central pra essa história e ele é o que tá segurando o lado da luz ali.
Inclusive,
sozinho.
Inclusive, os dois aqui, na hora que ele vai tentar falar pros outros Jedi o que aconteceu... ele fala do Alto Conselho, finalmente, né?
Então, né? A gente tem nesse episódio, falando aí do Sol, uma tentativa repetitiva, eu diria, de não quebrar o cânone, né? A gente mencionou isso aqui no episódio passado, que tudo que aconteceu lá em Kofar, né, na floresta, não pode chegar no Alto Conselho Jedi. Não pode chegar em Coruscant. Por quê? Se tem o retorno do Sith antes do retorno do Sith na Ameaça Fantasma, né? Ou eles esconderam, ou eles souberam e esconderam muito bem, ou o Alto Conselho não ficou sabendo. E depois que o Sol tenta entrar em contato, não consegue, a nave desliga, ela fala, não, realmente eles estão falando, olha gente, tá tudo bem, a informação não vai chegar no Alto Conselho, ó, não entendeu dessa vez? Toma outra, explica, ó, toma de novo, agora ela vai apagar, entendeu? Não vai chegar, tá tudo bem, eu senti dessa forma, tipo, ó,
eu também.
Estamos quebrando o cânone, fique tranquilo, não vamos deixar a informação chegar lá.
Tá certo?
É isso. Tá certo, tá bom, tá ok, finalmente, todo mundo entendeu, na mesma página, beleza, e aí segue a história. Mas eu, assim, particularmente, eu achei que não precisava ser tão repetitivo. Eu acho que uma vez que ele tenta entrar em contato e não consegue, você vai ter, beleza, realmente não é pra o Alto Conselho saber, apesar de que ele tentou e no final ele desiste, né? Ele desiste. Ele tá com a,
vou quebrar o palco com a meia ali. Cara, eu mesmo, foda-se essa galera.
Ele tá com a meia ali. É, e segundos antes da Vernessa chegar, ele dá no pé. Então, assim, realmente, o episódio deixa muito claro várias vezes que a informação não vai chegar no Alto Conselho. Tá bom? Tá certo? O fã chiita pode deixar os escritores em paz no Twitter? Tá bom? Tá ok?
Os podcasters.
É, também? Pois é, tá tudo bem, okay, galera. Okay. O crânio, ele segue intacto. Tá tudo certo.
Tem uma coisa aqui, né? Acho que indo em diante é o que a gente tá falando. E o Light Whip, hein? Vamos falar do Light Whip.
Falar do chicote da força? O roxo?
Chicote.
Chicote roxo da força? É roxo,
chicote,
né?
Chicote roxo.
Pô, achei maneiro. Assim, nada que a gente tenha visto um uso completamente inovador dele.
É.
Né? Ele não tá...
Aquela borboleta, mais uma vez, só apareceu para mostrar as habilidades do mestre. De novo.
Sim. Mas achei legal. Foi meio segundo, mas eu achei legal. Eu gosto da Vernesta.
Simpático, não. Vou ser bem honesto. Eu vi uma foto no Instagram agora há pouco de um site americano falando: e aí, o que vocês acharam do Light Whip? Eu comentei assim, primeiro comentário da foto. Achei paia.
Inglês?
Não, em português.
Ah, tá.
Eu deixei, achei paia em português. Só pra não causar muito.
Ah, foi tão rápido, né? Eu acho que a gente, talvez numa batalha final, né, que tem ali a Vernesta junto com o Sol, ela vai usar o sabre e a gente vai ver realmente numa batalha, vai ver ela, sei lá, o sabre engatando no pescoço de alguém, alguma coisa desse tipo. Mas por enquanto ainda não disse a que veio esse tal desse sabre.
É só então, pra
explodir,
trouxa.
Não, é, cara, eu acho que é... Não sei nem dizer se é fanservice, né? Mas, pô, é mais um brinquedo pra vender, né? Eu acho ótimo. Eu acho maravilhoso. Mas, ó, a Vernesta é uma personagem que a gente já tinha mencionado aqui, que ela realmente é essa ponte política, né? Essa face política do Conselho Jedi, vamos dizer assim. Sempre que ela aparece, ela tá falando sobre política, ela tá pensando em como que o Senado vai pensar tal coisa. Então, ela é a personagem que tá ali caracterizando essa virada do Jedi. De serem os tais dos Guardiões da Paz e da Justiça na galáxia, para ser aquele órgão político do Senado Galáctico. Né? Ela já é
Karen do Conselho Jedi.
É tipo isso. Ela é a personagem que... Ela tá personificando isso. Ela tá ali... Toda vez que ela tá aparecendo, ela tá mostrando... Até nesse episódio agora, no sexto, tem uma breve cena antes dela ficar sabendo do que aconteceu lá em Kofar. E essa breve cena, ela justamente falando com alguém do Senado sobre alguma coisa política. Então, a série tá sempre colocando ela pra ser essa figura meio política. E eu acho isso muito massa. Acho que isso, inclusive, pode ter repercussões interessantes no final da série. Porque agora a personagem, ela desceu lá em Kofar, ela viu o que aconteceu nesse episódio, todos os Jedi mortos. É, e ela realmente tá indo ao centro da ação, pro
e
centro da narrativa.
Ela não tem os cadáveres, né? Ela
fala, não, não tem.
Os cadáveres pra capital.
Não
que
tem.
Será que ela vai falar pro Alto Conselho?
Então, se realmente ela chegar a falar, né? Porque ela ela tá em busca do Sol, se ela consegue alguma pista do Sol, ela pode ir atrás, ela pode acabar encontrando com o Kimir e morrendo junto com o Sol contra o Kimir, por exemplo. E a história é morrer aí, né? Ó, vai o Jedi morrer, ninguém sabe o que é, ninguém viu o Sif, quem viu tá morto, e aí eles nunca vão saber que o Sif voltaram.
Kimir tá de boa aqui, tomando
tarde. Tranquilaço, tranquilaço, dá de boa. Mas eu tô bem curioso pra ver esse papel da Vernesta nesses últimos dois episódios. Eu acho que ela vai ter mais relevância. É, e talvez, ela, como ela é essa Jedi mais política, ela pode tomar alguma decisão que não é tão Jedi assim, que pode gerar uma reviravolta na história. Entendeu? Eu acho que... Eu já acho legal a série ficar dando... Eu acho que... Não vilã, mas ela ser uma Jedi pragmática como são os Jedi já na Ameaça Fantasma, né? São os Jedi que já... Pô, a gente começa a Ameaça Fantasma vendo o Qui-Gon e o Obi-Wan indo numa missão diplomática para resolver um bloqueio comercial. Os Jedi estão fazendo política no começo do episódio 1. Política. Ponto. Ponto. Entendeu? E assim, eu acho que a série foi plantando essas pistas entre os episódios em relação a ela, e isso... Pode ser só uma piscadinha para o fã que sabe o que rola lá nas prequels, né, 100 anos depois de Acolyte, ou pode ser algo que realmente vai reverberar na história e que vai levá-la a tomar uma decisão de cunho completamente duvidável para uma Jedi tomar. E aí tudo pode acontecer a partir disso. Eu tenho essa aposta. Eu acho que realmente não é só para ficar dando dica para fã. Eu acho que ela vai, a Vernestra vai tomar alguma atitude errada que vai, sei lá, levar de fato a Osha pro lado do Kimir de vez, até o Sol, não sei. Eu acho que ela vai ter algum papel bem central aí nessa reta final. Talvez ela possa ser o Ben-Sui. Bom, sabre roxo, exato, sabre roxo ela tem. E é uma personagem muito interessante. É verdade, olha só, é verdade. E ela vai morrer de raio na cara? Não, ninguém soltou raio ainda, né? Ainda, e a Colai. Né? Quem sabe o Kimir.
Esse parceiro aí sabe soltar raio, ele voa?
Talvez saiba. Tá guardando pro grande finale, exato. Talvez. Muito interessante. Mas eu acho que é uma personagem que, enfim, dos livros e HQs, ela é bem interessante. Não acho que se ela fizer alguma coisa desse tipo em Acolyte...
Nas HQs, a personalidade dela?
Cara, a gente vê muito pouco dela na série. Cara, imagina que você tem livros e HQs no plural, que ela é uma das protagonistas, entendeu? E Acolyte, a gente vê nada dela, nada. Mas, se eles tomarem esse caminho que eu acabei de falar... que é realmente colocar ela numa posição de uma Jedi mais pragmática, que tá mais alinhada com o Mace Windu do que com o Sol, eu não vou me surpreender, não acho que quebra o que foi feito com a personagem nessas publicações da Alta República, não.
É isso. Eu acredito que eu não vou gostar do personagem dela pro final da série.
Não vai gostar. Eu acho que ninguém gosta muito, né? Você assim, vê pela média dos fãs, ninguém fala, tipo, nossa, Vernestra, super legal a aparição dela. Tá todo mundo tipo, essa Vernestra aí, hein? E essa Vernestra aí? Isso aí, aí. Meio cara fechada, meio, né? Enfim, eu acho que ela ainda tem algumas coisas assim, reveladas, assim como o Sol também tem, né? Porque o tal dos tempos sombrios do Sol, a gente não teve muito mais informação nesse episódio.
O Sol conhece o Kimir do passado.
Pois é. Eu acho que agora que ele tá com a Mei lá na nave, ele sabe que é a Mei e ele quer conversar com ela, eu acho que realmente a gente vai conhecer um pouquinho mais do passado dela e também, finalmente, do passado dele. E aí a conexão, de fato, que ele tem com o Kimir. Eu acho justo que a gente ainda não tenha essa informação, porque isso é papo pra reta final mesmo, de temporada. É a grande revelação do personagem, tanto do vilão quanto do mocinho. É no final onde esse tipo de coisa acaba se revelando mesmo, então tá mais que correto deixar pra os últimos dois episódios.
É isso. Achei interessante que a gente não teve mais nenhum flashback dos personagens que morreram no começo, então assim...
Eu acho que não precisa também, né?
Sem o Game of Thrones, sem o Chewbacca...
Sim. O legal é que ele acabou de falar de três personagens sem dizer o nome de nenhum dos três, né? Trinity, como é?
Game of Thrones
e Chewbacca. Nenhum deles. Mas enfim, só pra contextualizar, Mestre Indaya, né? Torbi e Keonaka. Né? Só pra deixar claro. Mas eu acho que não tem mais não, cara. Eu acho que o papel dele está muito bem cumprido ali. Talvez a série tenha algum flashback.
Como que ele ficou calvo daquele jeito?
Ah, amigo, isso aí, como ficar calvo é uma coisa que você tem dominância. Né? Com todo o respeito. Até porque quem tá vendo no YouTube tá vendo que o Jorge tá de boina aqui.
A boina é pra alguma coisa.
Tem sempre um propósito, entendeu? Talvez se o Toby tivesse de boina, ele não teria morrido.
Ninguém estaria questionando porque ele é calvo.
Pois é, enfim. Mas eu acho que esses personagens, acho que não tem muito mais a ser contado. Acho possível ter um flashback sim, porque a gente ainda precisa saber do passado Sol e Kimir. Eu não sei se isso vai ser contado em flashback, não sei se isso vai ser falado em tela. Enfim, tem Star Wars, né? No fim das contas, eles podem usar muitos artifícios dentro do universo para poder contar essa história, a força, enfim. É, então tem... Essa reta final, eu acho que a gente sabe ainda muito pouco do que vai acontecer nesses dois últimos episódios. É, esse episódio agora, é o sexto, ele só empurra um pouquinho a história, mas a coisa vai realmente acontecer agora na reta final. Se Deus quiser, né? Porque se chega Deus de episódio quiser. De meia hora. Chega. Eu não aguento mais, Lucas Silva. Não aguento mais.
A gente precisa de mais coisa e a gente precisa de coisa que entregue. Assim. A essa altura, em Ahsoka, a gente tava tendo...
A gente já tava no outro universo, eu acho.
A gente
outra galáxia.
Já tinha passado na outra galáxia.
Eu já tava no Tron, se eu não me engano.
Ei, galera.
Vamos lá, hein? Queremos episódios mais longos aí. Tomar que essa reta final... nos entregue o que a gente tanto quer, mas estou gostando da série até agora. Eu acho que, pô, é muito legal ver o que está acontecendo com o Jedi 100 anos antes. Todos os Jedi que apareceram, eu simpatizei muito. Os três que você mencionou sem mencionar, mais o Sol, gosto da Osha, gosto da Mei. O Kimir talvez seja o que eu menos gosto, mas ainda assim eu não desgosto.
Adorei o Kimir.
Eu acho que a gente ainda precisa entender um pouquinho melhor o personagem, mas tem tempo para responder.
A morte nossa Lyra Belacqua e do Paladino lá de merda, do rapaz simpático lá.
Morte de quem? Ah, mas isso foi no episódio. Foi no episódio passado, né? Aí já. Eu já vivi o luto.
Já vimos
o cadáver, teve uma semana. Morreu mesmo. É. Se você tem alguma dúvida, o episódio foi lá e falou: ó, morreu.
Está podre.
Dead. Rest in peace.
Exato.
É isso, Jorge. Tem mais algum comentário polêmico aí sobre esse episódio? O sexto episódio de The Acolyte?
Acho que não.
A gente deixa a polêmica pro próximo, porque os dois últimos, com certeza, vão trazer muito assunto aí pra gente comentar.
Não tem mais nada de trailer.
Acho que desde o quarto episódio já não tinha mais nada de trailer. Então, galera, estamos no escuro e vamos juntos. Na semana que vem, voltamos aqui em mais um episódio de Os Acólitos para falar do sétimo episódio de The Acolyte. Sempre lembrando para vocês, nossos episódios saem sempre às quintas-feiras, às 8 horas, no YouTube e em todas as plataformas de podcast. Se você está vendo pelo YouTube, não deixou seu joinha, não se inscreveu no canal, corre lá, comenta aqui embaixo o que é que você achou do episódio. E se você está ouvindo aí nas plataformas de podcast, corre lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, @osacolitos, e toca uma mensagem lá com a gente também para a gente continuar o papo por lá. Vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio de Os Acólitos e que a força esteja com você.
Amém.
Valeu!